Olá para você sintonizando a Brasileiríssima em 100,9 FM, começando mais uma edição do programa Mistura Fina, que destaca a música instrumental mineira e brasileira, aqui na 100,9 FM, 40 anos no ar. Bom, Mistura Fina sempre traz um convidado, é ele o nosso convidado que faz a programação musical que você ouve. Hoje conosco, participando pela segunda vez do programa, o baterista Lincoln Shabe. Seja bem-vindo mais uma vez, Lincoln.
Obrigado, Rony, obrigado pelo convite.
Bom, a gente já conversou em programa anterior com o Lincoln, falamos um pouquinho das influências dele, do começo, né, do trabalho dele. E para a gente começar agora esse papo nessa segunda edição do programa, Lincoln, você já chegou a falar no programa anterior sobre essa coisa de uma bateria, de um sotaque, né, mineiro para bateria, um sotaque rítmico mineiro. Eu fico pensando até nessas referências rítmicas de Minas, o Congado, enfim. Queria que você falasse um pouquinho disso. Eu sei que você fez um trabalho sobre isso com seu irmão. Queria que você falasse um pouquinho que bateria é essa mineira, né? O que a gente ouve ou pode ouvir de um sotaque mineiro ao ouvir um baterista genuinamente mineiro tocando?
Pois é, Rony, você me fez uma pergunta, eu não sei se eu vou ter recurso verbal para respondê-la, porque é o sotaque, é o tom, sabe, a entonação, porque a gente tem nos tambores, a gente pode classificar alguns ritmos como ritmos mineiros, o congado, o congo, o rio abaixo, a folia, são ritmos mineiros. Agora, em se tratando da bateria mineira, a gente não tem um ritmo que a gente pode falar que é como o samba, o samba do Rio de Janeiro, o afoxé da Bahia, o maracatu de Pernambuco. A gente não tem um que eu possa te dizer assim, essa língua. Então é mais uma linguagem.
Uhum.
Isso que fez Saulo Laranjeira, há muitos anos atrás, quando foi gravar em São Paulo, me levar para tocar, o Milton insistir em um músico como Robertinho Silva durante anos e depois eu segui tocando, Flávio Venturini ter o Neném e o Lobos ter tido o Mário Castelo, que é uma linguagem, sabe? O Paulo Braga, o grande batera Paulo Braga, ele quando me viu tocando no Rio pela primeira vez, eu tocando com o Sagrado Coração da Terra, ele falou, pô, você segue com essa linguagem da bateria grandiosa.
Olha
isso,
só.
Eu falo, olha só, a bateria mineira, eu acho que é menos preocupação com o ritmo, mesmo que ele tenha que ser preciso, mas é mais o acompanhamento dessa mudança das vozes na harmonia, as dinâmicas, eu acredito que seja isso, sabe? Eu acho que é isso, é mais um jeito de conduzir a música com menos ritmo e mais clima, sabe? Mais ambiência, como diz o Nivaldo Ornelas.
E algo que me parece, assim, sobretudo se tratando de um instrumento percussivo, muito, muito sutil, é complexo isso, né?
Exatamente, é isso aí, é uma coisa de interpretação mesmo, né?
Exato.
A gente às vezes ouve dois músicos tocando um mesmo tema, uma execução de uma peça de piano, e você fala, pô, mas como que o Bill Evans tira esse som de piano? Piano não é tudo igual, né? É quando a gente ouve um Tony Williams na década de 60 tocando uma bateria simples, pequena, com um microfone e tem a marca do som Tony Williams, Elvin Jones. Isso é sensacional, né?
Sensacional. Bom, vamos lá então. Vamos falar de música, Lincoln. Você selecionou aqui pra gente ouvir no programa de hoje. Pra começar, a gente falou dele no programa anterior. Ele tem uma importância na sua carreira, vocês tocaram muito juntos, que é o Wilson Lopes.
Exatamente. Como eu contei no programa anterior, o Wilsinho é o responsável por ter me apresentado ao Milton e é o responsável por eu seguir na música instrumental, porque nós começamos cada um com 16 anos de idade, tocando num bar chamado Estricnina, o Rômulo Marques no baixo, que é o bebê, o Wilson e eu tinha o Cassinho, guitarrista, o Cassinho, irmão do Nel Andrade, que às vezes substituiu o Wilson. O Wilson é um cara muito importante, porque o Wilson sempre foi músico e tem o coração de músico, a alma de músico. Hoje ele é um mestre na UFMG, é um dos professores no importante curso de música popular da UFMG, está formando, está mudando o nível dos nossos jovens músicos aqui em Minas Gerais.
E o quanto isso era necessário para Minas, né, ter o curso de música popular lá no UFMG?
Importantíssimo. Mauro Rodrigues, maestro Mauro Rodrigues, meu irmão querido, foi o cara que encabeçou isso lá, foi bem recebido lá pelo reitor, pelas pessoas de poder dentro do UFMG, e eu sei que isso hoje é maravilhoso. Já estamos colhendo frutos aí, essa nova geração é um absurdo. Eu tenho o prazer de tocar com todos esses jovens músicos e cada dia aprendo mais com eles. E o Wilson, meu irmão de caminhada, a gente segue junto no Milton. tem uma história interessante com o Wilson, porque o Wilson me apresentou para o Robertinho Milton, apresentou o meu jeito de tocar.
Uhum.
Isso me fez entrar para a banda do Milton, na época, em 95. Só que a banda que fez essa turnê grande que eu te contei no programa anterior, do Ângelus, houve uma saturação e o Milton acabou trocando. Foi fazer o trabalho com a Orquestra Sinfônica e nessa mudança de logística o Wilson ficou fora durante um período.
Uhum.
E eu segui tocando com o Milton, 95, 96, 97. Em 98, o Túlio Mourão, o maestro Túlio Mourão, foi seguir a carreira dele. Tudo que seguiu o caminho dele, fazendo as trilhas, gravando os discos, as turnês dele. E a empresária da época, Marilene Gondim, me perguntou: Lincoln, você não quer ser o diretor musical? Eu me lembro da gente num ônibus nos Alpes Suíços, a Marilene me chamar para isso. Porém, eu falei: ô, Marilene, eu me sinto muito honrado, mas eu não tenho competência para isso. Um cara para ser um diretor musical do Milton Nascimento tem que ter um conhecimento muito grande, uma experiência de harmonia, e eu sou um bom arregimentador, né? Eu sei que o Bituca tem muita confiança em mim, mas para ser um diretor musical, quem que você me indica? Eu falei: Wilson Lopes.
Uhum.
Eu sinto um conhecimento profundo de música e da sutileza da música do Milton, que existe isso também. E aí, então, o interessante dessa história, que ficou um pouco longa, me desculpem, é que o Wilson voltou. Quem me apresentou na época para o Milton acabou naturalmente voltando.
Uhum.
Né? E segue hoje como diretor musical do Bituca, um cara importantíssimo.
Bom, a gente falou aqui muito dos mineiros e continua falando de mineiro, porque na sequência a gente vai ouvir Toninho Horta. Toninho ou Toninho, né?
Toninho não tem jeito. Toninho tinha que ter 10 músicas dele na lista. Na lista tinha que ser só de Toninho.
E ele é muito citado aqui pelos convidados. Eu acho que com a hora dessa a gente vai reunir todos os convidados. Ó, vamos fazer um programa só sobre Toninho.
É, e vai ser uma ótima ideia, porque o Toninho influencia e influenciou todos nós. O Toninho tem a importância para a música brasileira e mundial pela qualidade musical dele, né? O Toninho é um executor de guitarra e violão de uma perfeição e de uma sutileza de altíssimo nível, né? O Toninho é de uma sutileza, de uma precisão, de uma poesia na sua execução.
Pensamento harmônico dele, eu acho.
Pensamento harmônico do
fenomenal.
Toninho, ímpar, né? Sem comentários. O Toninho, quem ouve em qualquer lugar do mundo, ouve aquele acorde, isso é Toninho Horta.
Exatamente.
Né? Então, o Toninho é demais. E essa importância, que vamos voltar no primeiro programa, que ainda é um cara que pensa no coletivo. A criação, na época, e execução do Seminário de Música em Ouro Preto.
Isso lá nos anos 80, né?
86? Foi 80, agora me desculpa, eu tô em dúvida, 86, 84. Importantíssimo o Toninho, cara. Como que ele pensa? E o Toninho segue morando em Belo Horizonte, faz as turnês pela Ásia, um ídolo na Ásia, né?
Uhum.
Vai pros Estados Unidos, vai pra Europa, mas mora em Belo Horizonte, chama os jovens músicos pra tocarem no barzinho ali, dá canja com as pessoas, participa de gravações. Então o Toninho é um cara ativo musicalmente e um cara que pensa no outro musicalmente, sabe? Contribuindo. Eu sou fã demais do Toninho. Essa música eu escolhi é Aquelas Coisas Todas?
Prato Feito.
Prato Feito. Prato Feito é aula de música. Aula de música. Quando eu dava aula na Escola Bituca, porque eu parei o ano passado, dei aula durante 13 anos. Na Escola Bituca. Eu tinha uma matéria que falava da bateria do Robertinho Silva, assim como o Wilson tem a música, da importância, e Prato Feito, acho que foi. Prato Feito e Aquelas Coisas Todas foram as duas músicas que me deram a visão de como tocar o samba, sabe?
Uhum.
São duas músicas. Então, nesse caso, Prato Feito, que inclusive tem um solo do Pat Metheny, guitarrista, que é um solo antológico, né, dentro desse estilo de música, e a composição do Toninho maravilhosa, a execução do Robertinho Silva é uma aula de bateria. O Robertinho é genial.
Muito bom. Na sequência, a gente vai fechar com o Sérgio Mendes, ela é carioca.
Pois é, volto no Sérgio Mendes, porque é o mesmo disco, né? Vocês ainda não ouviram nada, com aquela mesma formação de Héctor Costita, Raulzinho do Trombone, Edson Machado, Tião Neto e Edson Maluco no trombone. É importantíssimo, arranjo de Tom Jobim, e esse disco, todo músico tem que ouvir esse disco, esse tem que ser o disco de cabeceira, na minha opinião, o disco de cabeceira de todas as gerações da música brasileira.
Ótimo, vamos lá, vamos ouvir então. Para começar tem Wilson Lopes.
Thank you. Thank you. Este é o Mistura Fina.
Conferimos Sérgio Mendes e o tema Ela é Carioca, arranjo de Tom Jobim, do álbum Vocês Ainda Não Ouviram Nada, e uma ótima recomendação que o Lincoln Shabe deixou aqui pra gente. Na sequência teve Tony Horta, Prato Feito, e Wilson Lopes, ICB. Bom, Lincoln, a gente continua conversando sobre o repertório que você escolheu pro programa desta noite, e novamente volta ele, né? A gente começou o programa com o irmão Wilson Lopes, e agora tem o Beto Lopes.
Beto Lopes, eu já falei do Beto, o tanto que é meu parceiro, um músico. O Beto, a gente costuma dizer que não tem nada difícil pro Beto.
Uhum.
Não tem nada difícil. Qualquer divisão, qualquer harmonia, o Beto ouve. Deixa eu ver se é isso aqui. Tanto é que o Beto toca guitarra, toca baixo, toca trompete, toca tudo em alto nível. O Beto é uma facilidade, é um craque musical. E eu escolhi essa música não só pela composição, que eu acho espetacular, mas porque tem o Laércio Vilar.
Ah,
o Laércio, o meu ídolo, o nosso inspirador, Laércio Vilar. Um dos maiores bateras que eu já ouvi na minha vida. Eu já vi o Laércio tocando bateria e o Nenê baterista se emocionar assim. Chamava Nós Todos esse bar, o Neném me levou, eu devia ter uns 15, 16 anos. O Laércio sentou para tocar, era uma energia, mas eu digo na época, diferente. O Laércio é uma forma de tocar, o jeito de segurar a baqueta, o som que o Laércio tira na bateria. eu tô tocando na minha bateria. Eu levanto, o Laércio senta e fala, trocou o instrumento. Então é uma sutileza, é uma forma de conduzir o ritmo, sabe? Ele leva os colegas. O Laércio carrega a música, quem tá tocando com ele. O Laércio é genial e o Laércio ainda tem uma coisa interessantíssima, que ele tem um vocabulário dele. O Laércio cria palavras. Quando às vezes o swing da música tá muito bom, ele fala, pô, a ambulose tá muito boa. Você pode procurar ambulose, que não tem ambulose. Eu achava que tinha uma coisa a ver com âmbulo. É coisa dele. Por exemplo, Chico Amaral fazendo uma frase no sax, ele fala, pô, a silábica tá perfeita, Chico. A silábica. Laércio é genial. A música é linda, Beto Lopes, meu querido, mas essa eu escolhi pra gente poder ter o prazer de ouvir a bateria. E essa música JM ainda é dedicada ao Julinho Marques, que é um outro guitarrista, mestre da harmonia, um querido músico que o Beto homenageou.
Muito bem, vamos então ouvir Beto Lopes. Nós ouvimos Beto Lopes e o tema JM. Bom, a gente volta com mais Mistura Fina daqui a pouquinho, um minuto só. Bom, de volta com Mistura Fina, hoje recebendo como convidado o baterista Lincoln Shabe e conhecendo um pouquinho das preferências, interesses e influências musicais do Lincoln. Bom, Lincoln, você está trazendo agora, a gente tem falado muito de músicos, né, da nata, digamos assim, da música instrumental de Minas e do Brasil, e você traz agora o Magno Alexandre, que é de uma geração que vem um pouquinho depois, né?
Exatamente, você citou exato, foi esse o motivo. Esse o motivo, porque o Magno, assim como o Enéas, eles são músicos que nos assistiram tocando, né? Eu digo nos assistiram, é a mim, ao Beto Lopes, ao Wilson, que é essa geração que veio depois de Juarez Moreira, do Neném, do Yuri Popoff, né? Do Mauro Rodrigues, a nossa geração veio depois. E o Magno e Enéas vieram depois da gente. E sensacional, eu sou muito fã do Magno. Magno é um compositor de um talento e uma facilidade para improvisar, que eu acho bonito de ouvir, sabe? Esse tema dele, Das Alagoas, é uma homenagem ao Hermeto Pascoal. Então, se não tinha o Hermeto, se não coube o Hermeto nessa lista que eu tentei homenagear mais os mineiros, vai uma homenagem ao Hermeto das mãos do Magno Alexandre.
Muito bom. Na sequência, você traz novamente o Três, esse projeto, a gente já falou dele no programa anterior, genial você, Nico Assunção e Nelson Faria, e esse tema que, na minha opinião, também ficou belíssima a interpretação de vocês, que é o Vera Cruz.
Ah, exatamente. Isso aí foi um pedido da minha esposa, a Vicky. A Vicky falou, amor, não esquece de colocar o Vera Cruz, porque aí vem o Bituca de novo, né? O Vera Cruz, a gente lembra do Milton Nascimento, nosso querido gênio, nosso rei, como diz o Wagner Tiso. E aí, de uma vez, uma performance minha que tem um solinho de bateria, né? Porque até agora também eu tô meio humilde demais, né? Tô dando moral pra todos os amigos. É uma que tem um solo de batera e é legal pra, né, pra ilustrar.
Ótimo, vamos te ouvir então daqui a pouquinho. Esse bloco começa com o mineiro Magno Alexandre.
Thank you.
Mistura Fina.
Thank you.
Esse foi o Grupo 3 e o tema Vera Cruz. E antes, conferimos o guitarrista Magno Alexandre com o tema Das Alagoas. Esse é o Mistura Fina, a gente está conversando com o baterista Lincoln Shabe. Estamos indo já para a parte final do programa, Lincoln, mas ainda vamos ouvir mais dois temas que você escolheu, dois mineiros. O primeiro é o Chico Amaral.
Meu irmão, Chico Amaral, meu irmão. Chico é o cara. Chico é o meu parceiro de música, meu parceiro de piadas. E o Chico, antes de mais nada, eu tenho que falar que eu comecei a estudar piano por causa do Chico. Porque quando eu entrava na casa do Chico, às vezes a Marrege me convidando para ir lá almoçar, e eu vi o Chico ali no piano de armada, ele fica montado no corredor, eu sempre achei linda aquela intimidade do Chico com a música, sabe? Uhum. Aquela paixão, aí eu achei ele tá tocando um trechinho de Ravel, aí eu tô contando um caso para ele, ele já passa com a música do Bituca, aí ele mostra um negócio do Toninho, olha isso aqui do Francisca, do Toninho, eu achava lindo aquilo, e aquilo foi me dando uma vontade, cara, eu vou aprender, eu sei que eu não vou tocar piano, não vou ser um pianista, Mas é tão gostoso, e eu que tenho harmonia na cabeça, né? Uhum. Eu cresci ouvindo Juarez Moreira, o Yuri, o Toninho, o André Dequeixas, eu tenho muita intimidade, né? O Wilsinho Lopes sempre fala comigo, pô, Lincoln, essa aqui é que você gosta, né? A 11ª aumentada, sabe? Sempre brinca comigo. E eu falei, cara, eu acho que, não, sem pretensão de ser um pianista, e tô me divertindo demais. E a grande inspiração foi Chico Amaral. Chico Amaral é meu parceiro de música, meu querido, um cara que eu me sinto orgulhoso de confiar a mim as bateras de muitas composições dos discos dele, juntamente com o André Queiroz, que é o batera, o Limão, que foi meu aluno e é meu grande irmão, que é professor do curso de música popular no FMG. Então, juntamente com o Limão e com o Neném, a gente está sempre fazendo esse suporte com o Chico, e é um prazer tocar as músicas do Chico e conviver com ele.
Muito bom. Na sequência, você traz o Juarez Moreira. O Juarez esteve aqui no programa, inclusive, e a gente vai ouvir um tema dele também. Bom dia, né? É uma figura também que é referência para muito violonista aqui em Minas, né?
É, o Juarez eu tenho como um ídolo e como um mestre. Juarez, naquele mesmo caminho que eu te conto do Neném me colocar de substituto, eu tive a sorte de muito cedo ir aos ensaios, ouvir o grupo Vera Cruz e ouvir o Juarez tocar, certo? E depois ser o substituto do Neném com Juarez. Juarez tem uma importância fundamental na minha visão de música. O Juarez, a forma dele montar os acordes, a forma dele lidar com a melodia, o carinho que o Juarez tem com isso tudo, a ciência, e tanto o Juarez quanto o irmão dele, o Celso, aquela intimidade, né, que popularmente se fala, o cara conhece o braço do violão, né? É aquela intimidade com a harmonia, vai muito além do braço do violão. Juarez é um ídolo para mim, é um amigo, um cara que eu tenho uma confiança, um carinho muito grande, e sou um fã número um. Essa música Bom Dia, eu acho que é uma música que conta a minha história da música, e não escolhi uma que eu toco, com o meu mestre, o Neném, tocando juntamente com o Zeca Assunção e o André Dequeixas. O André foi o produtor desse disco, na época gravado também no estúdio Bemol, e o André, naquela época, ele revolucionou. Nesse disco ele fez uma forma de microfonação da bateria, do violão, completamente diferente do que se fazia. Olha, o André só é genial. E esse disco tem uma sonoridade muito especial. Então tem tudo pra gente ouvir no Bom Dia aí. O talento do Juarez como compositor, a performance de alto nível do Juarez, de todos os músicos, e esse detalhe da sonoridade.
Legal, muito bom. Vamos lá, vamos conferir então. Começando com Chico Amaral. Thank you.
Você está ouvindo Mistura Fina.
Conferimos Juarez Moreira e o tema Bom Dia, antes Chico Amaral, Pan-Americana. Bom, foram as últimas composições do Mistura Fina de hoje, que teve a participação do baterista Lincoln Shabe. Tudo que você ouviu no programa de hoje é culpa do Lincoln, né? Mas só foi coisa boa, né, Lincoln?
Ué, espero que sim, Rony. Eu agradeço demais, achei muito bacana. Eu já ouço o programa, ouço a rádio, mas para mim foi um prazer muito grande te conhecer. Você conduz de uma maneira muito musical esse programa. Muito obrigado.
Oh, maravilha, brigadão, brigadíssimo pela participação e pela oportunidade de ouvir música de altíssimo nível no programa. A produção foi da Velise Maciel, o Mistura Fina volta na próxima semana e, claro, contando mais uma vez com a sua companhia. Um abraço e até breve.